Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de mercado, de olho nos fatos lá de Chicago. Foi um dia onde o mercado trabalhou boa parte da sessão de forma positiva, não foram grandes ganhos, não foram grandes altas, não, mas o finalzinho, o encerramento, acabou ficando aí no lado vermelho da tabela. Queda de 2-3 pontos nos principais vencimentos, e a gente vai entender a motivação dessa queda e entender o que vem por aí nesse cenário de oferta e demanda do grão. Quem nos ajuda a entender é o Eduardo Vanin, direto lá de Curitiba, no Paraná, direto da Agriinvest. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que pesou no mercado hoje, Eduardo, para o mercado acabar encerrando aí no vermelho?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. O que eu poderia destacar é realmente a Argentina, que poderia já estar saindo do radar de mercado em função da quebra já ser bastante grande, e os modelos apontavam uma melhora na semana passada, para o final de semana que passou, final de semana do dia 17, mas também esse do final de semana que passou, do final de semana do dia 23. As chuvas do dia 17 realmente ocorreram. Até semana passada a gente teve um movimento de depois que os preços bateram os picos na terça-feira, a gente viu os futuros do farelo e também a soja recuando a partir dali. Aí, esse final de semana, a gente viu que as chuvas não aconteceram na forma como se esperava. A gente pode ver mais redução ainda pelo lado da Argentina. Então, algumas projeções já abaixo de 40 milhões de toneladas, lembrando, as primeiras estimativas vinham na casa de 56 milhões. E, então, essas projeções de que a soja ainda pode ter uma produção menor, já na quinta-feira, mostrou que realmente aí o mercado voltou a olhar isso. Então, a gente viu, depois que a China não colocou a soja na lista de 120 itens para retaliação, então a gente viu o mercado já aí passando a olhar esses números que a gente viu. Então, na quinta-feira, que foram aí 39 milhões e 39 milhões e meio da Bolsa de Buenos Aires. Então, daí o farelo puxou e puxou a soja na canoa também. Então, o que eu diria é, nesse final de semana, a Argentina não recebeu muitas chuvas nas áreas que precisam, e já na madrugada a gente viu na China o mercado subindo forte e acabou puxando também com bom volume em Chicago. E ali ao longo do dia, do pregão normal, a gente viu essa alta sendo reduzida.
Mas daí essa mudança de direção teve algum outro fundamento, alguma outra preocupação, Eduardo?
Hoje nós temos uma combinação que é complicada. Nós temos uma agenda para essa semana, quinta-feira. Temos primeiro, né, um feriado prolongado nos Estados Unidos e no resto do mundo, que é o da Páscoa, fechamento de trimestre. Então, nós temos aí o primeiro trimestre indo embora e, é claro, o fechamento de resultados para a indústria de fundos, isso acaba tendo algum peso. E a própria posição dos fundos frente a um relatório, dois relatórios bastante importantes, que é o relatório trimestral nos Estados Unidos e também a intenção de plantio para a safra 18-19. Então, essa combinação de fatores, com uma posição muito grande dos fundos, uma posição muito grande comprada no complexo como um todo, especialmente a soja e o farelo, então isso acaba tendo um peso aí, e aí o mercado, no meu entendimento, eu acho que até quinta-feira a gente vai ver o mercado até o relatório bem de lado, podemos subir, mas zerando e assim por diante, né? até o dia do relatório. Então eu digo que é a agenda da semana, combinado à questão dos fundos, isso acabou trazendo aí o mercado um pouco para baixo.
Vamos falar então um pouquinho das expectativas para esses relatórios. São dois relatórios importantes, como você relatou, que são os estoques trimestrais lá nos Estados Unidos e intenção de plantio, né, Eduardo?
Sim.
No caso dos estoques trimestrais, o que o mercado está olhando aí e o que a gente precisa entender desses números?
Bom, primeiro ponto, para soja, esse relatório trimestral, ele mostra o que temos de soja ou de produto, né, de grão, nos Estados Unidos para a segunda etapa da temporada. Temporada americana começa no dia 1º de setembro. Então, no dia 1º de março, ele marca esse início. E a gente vai ter realmente uma proporção entre o volume que ainda há de soja nos Estados Unidos para a demanda projetada para o resto do trimestre, a gente tem, do semestre, para essa segunda etapa, Então, essa relação ela é bastante folgada. Então, anos onde a gente tinha anos aí, 2013, 14, 14, 15, onde a gente tinha um pouco produto para total de demanda projetada para essa segunda etapa. Então, isso acaba definindo qual que é a movimentação dos preços, especialmente lá em Chicago. Nesse momento, a gente vai ter muita soja ainda, especialmente soja nas fazendas, e é claro, para a demanda projetada, que não é muito grande, a gente viu o USDA cortando pela terceira vez seguida a demanda para exportação americana, então isso traz uma relação mais folgada. Então, esse não é um número, não é um número que ajuda. E o outro número, que é a intenção de plantio. Então, aí, esse também é uma outra questão, onde as análises envolvem alguns históricos, principalmente da relação entre preços do milho com a soja.
Muito bem. Então, vamos aos detalhes. No caso dos estoques, do estoque trimestral, a expectativa é de que haja um aumento, ou pelo menos um estoque maior do que se previa inicialmente. Mas o esmagamento, em função da boa rentabilidade do farelo, ele não enxugou esse estoque? Não dá para dizer que podemos ter alguma surpresa aí nessa divulgação, Eduardo?
Esse é um ponto bem importante. A gente vê que os Estados Unidos, ao longo dos últimos 10 anos, não tem registrado muito investimento ou crescimento na capacidade de esmagamento. Então, os Estados Unidos hoje opera muito perto da capacidade instalada de 52, 53 milhões de toneladas. Da temporada que vem, é esperado um crescimento entre 3 e 4 milhões de toneladas de capacidade, mas que vai entrar a partir do ano que vem. Nesse momento, a gente tem o esmagamento, mesmo com essa boa margem de esmagamento, como você falou, nos Estados Unidos, mesmo assim a gente não vem vendo o aumento do processamento da soja. Há um crescimento pequeno, 3%, até o final de fevereiro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, a temporada ela tem crescido, porém, de uma forma muito pequena. Não é suficiente para absorver o excedente de soja que veio da produção maior e também da menor exportação, como a gente tem visto que aqui nos Estados Unidos, mais lento do que o ano passado também.
Então, fatalmente, o estoque trimestral vai ser significativo, importante, então?
Ele vai ser bastante grande. A expectativa do mercado porque o que a gente viu o Chicago subindo desde meados de janeiro, enquanto os fundos ainda tinham uma posição muito vendida na soja, de mais 100 mil contratos vendidos, juntando futuro e opções. Então ele saiu de 9,70 por essa faixa, chegou a fazer uma mínima ali em junho, perto de 9,50, e foi bater seus 10,60. Toda essa alta ela veio sem demanda. Então os Estados Unidos não... Essa alta não veio acompanhada de demanda lá para os Estados Unidos. Ela veio em função dessa quebra do clima na Argentina, que desde novembro o acumulado de chuvas é muito menor do que o normal. Daqui para frente, o que se espera é que o encarecimento da soja brasileira, e definitivamente a soja brasileira mais cara do que a americana nesse momento, poderia estar levando a demanda de volta para os Estados Unidos. O que ainda não vem acontecendo. Então, esse é o ponto. O que faria com que absorveria, então, todo esse estoque maior, como o relatório deve mostrar, relatório da quinta-feira, então, absorveria esse estoque maior lá nos Estados Unidos.
Você acha que isso é uma forma de retaliação, mesmo que não seja explícita, Eduardo?
Olha, só o temor. Porque a gente tem que se colocar no lado do mercado, dos traders, de tanto exportadores como importadores também. A gente sabe que no histórico da China, o abacaxi acaba sempre ficando para o mercado resolver. Então, quando a China sobretaxou o DDG dos Estados Unidos em 2016 e agora o sorgo em janeiro aí dos Estados Unidos, então, compradores, exportadores e importadores na China acabam tendo que resolver essa questão em função de uma tarifação que vem, né, de surpresa. Então, nesse momento que a gente vê, apesar da soja americana mais barata do que a soja brasileira, o mercado como um todo tem evitado assumir grandes posições em função dessa perifação, retaliação da China em relação aos Estados Unidos, que pode vir. Se ela vier, e você, por exemplo, você é um exportador, tem já um programa estabelecido para a China, já realizado, como é que você resolve isso, né? Então, você teria que resolver via mercado, destinando seus navios para outros lugares. Isso é tudo um problema que vira prejuízo no final das contas. Então, eu vejo que é muito temor do mercado até que essa questão saia da frente. Né?
Muito bem. Agora, intenção de plantio. Você falou aí que tecnicamente ou teoricamente existe aí uma vantagem da soja sobre o milho nesse momento, o que poderia justificar um aumento de área. Mas tem um porém aí, né, Eduardo? Qual seria?
Bom, o ano passado nós vimos a relação no mês de fevereiro dos futuros da soja e do milho, que define o seguro de renda americano, tem uma relação de 2,57, por volta disso, quase 2,6, a favor da soja, ou seja, um bushel de soja no ano passado comprava 2,6 bushels de milho. Esse ano ficou muito perto disso também. No ano passado a gente tem que lembrar que houve aumento da soja e redução do milho. Então é realmente confirmando que essa tendência, quando essa relação ela é muito acima de 2,2 a favor da soja, então a gente tem um aumento da área da soja. Abaixo disso, um aumento da área do milho. Então, nos últimos 3 anos, a gente tem visto realmente essa relação ela ser benéfica para a soja e a rentabilidade, ela vem mostrando isso mesmo. Dependendo da região, a gente tem aí a soja ganhando do milho em termos de rentabilidade, $80 por acre, 80, $40, depende da tecnologia, da área, da região, mas, enfim, a soja realmente ela dá mais resultado nesse ano, comparando os preços aí de fevereiro em relação ao milho nos Estados Unidos. O que poderia mudar em relação a isso é a área total americana. Aí envolve outros produtos, como, por exemplo, o trigo e também o algodão. Em relação ao trigo, vem reduzindo nos últimos anos, em função da rentabilidade do trigo muito ruim. O produtor americano vem sofrendo com perda de qualidade e produtividade também e preço. A gente tem que lembrar que a exportação americana de trigo ela vem de mal a pior, em função da concorrência com outros. Por exemplo, o trigo da Rússia, que vem tomando bastante mercado. Mas só que, nesse ano, os modelos têm mostrado que o produtor americano vai manter a área de trigo mais ou menos estável. E daí fica para o algodão. A gente sabe que o algodão tem, nesse ano, uma rentabilidade muito boa, inclusive melhor do que a da soja, aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Nesse ano, 2 pontos... que destacam aí pelo lado do algodão lá nos Estados Unidos. Primeiro, é a volta de alguns subsídios, alguns programas de proteção de renda do produtor, de preço, lá nos Estados Unidos, que poderia fazer o produtor americano plantar mais algodão, mesmo com essa boa rentabilidade. Então, você tem esses seguros aí que podem ajudar. O ponto negativo seria o clima. Então, a gente tem aí pouca água disponível nos solos, especialmente na região do Texas, que é o maior produtor de algodão lá nos Estados Unidos, e a gente aí tem que olhar como é que fica o algodão na competição com a soja do Delta, que é onde os dois competem por área. Então vai ser um relatório bastante volátil, em função dessa combinação. O algodão numa margem muito boa, a soja também, melhor do que o milho, o trigo não deve mudar, então fica realmente aí essas três culturas, o algodão, a soja e também o milho, para definir o tamanho de cada um.
Quer dizer, a expectativa é de que a área de soja seja maior do que milho, mas o algodão pode entrar nessa jogada e reduzir um pouquinho essa perspectiva de aumento de área de soja em detrimento do milho. Resumo da ópera, é isso? E isso poderia ser positivo para o mercado?
Sim, realmente poderia haver uma redução do milho, um aumento da soja, porém o aumento da soja não ser tão grande conforme o esperado, em função também, correndo por fora, essa questão do algodão.
Muito bem. Tá aí, então, uma análise de preços e a gente pode esperar um comportamento de preços, então, meio que de lado até esses relatórios serem divulgados, né, Eduardo?
Sim, essa semana aí, então, essa combinação, né, como eu falei, fechamento trimestre, exposição dos fundos, rolagem dos fundos, isso tudo pode amarrar um pouquinho o mercado até a divulgação desses dados. A gente não pode esquecer que no histórico da divulgação desse relatório de intenção de plantio, é realmente um dia bastante volátil, que traz volatilidade não só para o dia, mas também para a semana seguinte. Então, aí a gente tem que ficar bastante atento, porém, dali para frente, o mercado aí passa a olhar o plantio americano, a demanda, que é bastante grande nesse momento, porém, para essas questões comerciais entre os Estados Unidos e China, ainda não voltou para os Estados Unidos essas compras com maior força, mas, porém, vem se mantendo aqui no Brasil com muita força. E isso tem puxado muito aqui os prêmios da soja na exportação. Então, se Chicago não faz o trabalho de subir, fazer o preço na exportação da soja aqui no Brasil, não traz para cima, então os prêmios estão fazendo esse papel. E os prêmios subiram mais de 40 centavos em poucos dias, 40 centavos por bushel. Então, em dólar por tonelada, em reais por saca, o preço da soja está em excelente valor.
Mas daí, de qualquer forma, a gente tem um cenário de escassez na Argentina em função da quebra, uma demanda muito forte pela soja brasileira que está acelerada e ainda uma falta de demanda pela soja americana que pode vir a acontecer.
Exatamente. Nesse cenário, a soja brasileira está sendo a mais favorecida. A quebra da Argentina trazendo para cá não só mais demanda por soja, mas também mais demanda por farelo. A gente tem que lembrar que a Argentina é o maior exportador do mundo de farelo. Nessa quebra, e também o produtor não querendo vender soja do estoque ainda da safra anterior, em função do cenário, aí fica realmente para o Brasil tapar esse buraco deixado pela Argentina na exportação do farelo. Para ter uma ideia, a Argentina embarcou 1 milhão de toneladas a menos de farelo de dezembro até final de fevereiro. Essa redução, como a gente também conversou no início, não dá para ser atendida pelos Estados Unidos em função da capacidade de esmagamento lá já operando na máxima, perto da capacidade máxima, então fica para o Brasil atender essa exportação. E a gente está vendo as margens com isso, margens de esmagamento aqui no Brasil muito boas, e isso é mais demanda por soja. E do lado externo, a gente tem a China com muita fome, a margem de esmagamento também muito boa, então está havendo essa grande disputa entre o mercado interno e também o mercado externo pela soja brasileira. Então, de certa forma, quem mais está ganhando com todo esse cenário, quebra na Argentina e a China não querendo comprar nos Estados Unidos, está sendo a soja brasileira.
Muito bom. E a exportação de farelo também aqui no Brasil aumentou? Já é perceptível isso?
Sim, bastante. A gente tem o total comprometido de farelo até esse momento, de início de janeiro até agora, até a semana passada, total comprometido, que é o somatório dos embarques mais os navios já nomeados, 5 milhões e 300 mil toneladas. No ano passado, mesma época, 4 milhões. Então, a gente vê já esse crescimento forte, que mostra realmente que o nosso programa de farelo ele vai ser bem maior do que foi nas temporadas anteriores. E é claro, esse aumento da exportação de farelo também ele já indica um aumento do esmagamento, né? Não tem como exportar mais se você não está processando mais. Então é mais demanda por soja.
Muito bom. Eduardo Vanin, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua análise aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Eduardo.
Obrigado, bom negócio a todos e vamos para o relatório.
É isso aí. Até a próxima. Eduardo Vanin, da Agriinvest, conversando com a gente, trazendo informações importantes desse próximo relatório. Estoque trimestral, aparentemente sem novidades. O que poderia trazer aí de diferencial seria um aumento no esmagamento interno, né, o esmagamento para produção de farelo e óleo lá nos Estados Unidos, mas pelo que o Eduardo apurou, as indústrias, as empresas processadoras já estariam no seu limite de produção, muito pouco provável que elas consigam absorver mais soja para enxugar esse estoque, já que as exportações americanas não estão indo muito bem, não. Tem também a intenção de plantio, relatório de intenção de plantio, que teoricamente pode trazer um aumento significativo na área de soja em relação ao milho, justamente pela rentabilidade que a soja está tendo comparado com o milho nesse momento. No entanto, o Eduardo disse que pode haver aí uma situação bastante interessante, onde o algodão ocuparia uma parte dessa área, portanto, reduzindo e enxugando o tamanho do plantio de soja também nos Estados Unidos. Afinal de contas, o algodão, segundo explicou o Eduardo, tem remunerado bem o produtor no mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente já vê isso acontecer e lá nos Estados Unidos também essa remuneração está bastante favorável. Ou seja, a área de soja pode aumentar sim, mas não do tamanho que se imaginava inicialmente, justamente para ceder uma parte aí dessa área para o plantio de algodão. Vamos aos preços finais de negociação lá na Bolsa de Chicago hoje. Você acompanha comigo na tela o maio encerrando a 10 dólares e 25 por bushel, 2,75 de baixa. O julho, 10,36, 2,75 de baixa também. O agosto, 10 dólares e 39 por bushel, queda de 2 pontos mais 25. E o setembro, 10 dólares e 30 por bushel, queda de 1 ponto mais 25. Vamos ver o milho, que também encerrou no vermelho. Maio, 3,74, perdeu 3 pontos. Julho, 3,82, queda de 3. Setembro, 3,89, queda de 3 pontos. E o dezembro, 3 dólares e 96 por bushel, uma queda de 2,5 pontos. E para finalizar, o trigo, que também encerrou no vermelho. Maio, fechando com 6 de baixa, 4 dólares e 54 por bushel. Julho, 4 dólares e 71 por bushel, queda de 5 pontos. Setembro, 4,87, recuando 4 pontos mais 75. E o dezembro, 5 dólares e 900 por bushel, uma queda de 4 pontos mais 75. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.